Olá, eu sou a Ana.
Eu sou o André.
Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
Sim, tal como prometido, esta temporada vai mesmo servir para falar de tudo que esteja relacionado com a experiência da parentalidade.
Nem sempre parecerá muito clara a ligação e poderão até pensar que as noites mal dormidas terão tido efeitos mais profundos. Mas acreditem que, no fim, tudo fará sentido.
E hoje é fácil perceber que não podíamos não falar deste assunto mesmo. E o desejo de vir a ser pai ou mãe é já parte da experiência da parentalidade.
Mas e se não correr conforme esperado? E se não conseguimos engravidar? E se o tempo passa e o ansiado positivo não chega? Pois, não podíamos mesmo deixar de falar de infertilidade.
Afinal de contas, já todos conhecemos alguém, alguma história, alguma experiência. E todos pensamos nisso quando pensamos em ser pais. Ninguém pode duvidar. O isso tem muito peso, muita força.
E quando esse isso acaba por se revelar real ou uma suspeita muito forte, por onde começar? O que fazer? A infertilidade é algo que todos sabemos que nos pode tocar, mas para a qual não temos os procedimentos a tomar ali à mão, como o 112 ou a caixa de primeiros socorros.
Não mesmo. Por isso, fomos pesquisar. E as pesquisas que fizemos rapidamente nos levaram até à Associação Portuguesa de Fertilidade. E depois, até à Joana Freire. E por fim, a uma conversa que, no meio de tanta emoção, deixou uma vontade enorme de ser continuada numa qualquer esplanada.
Esse é mesmo um dos lados mais bonitos disto. Conversar com pessoas que nos fazem querer ficar. Por vontade, mesmo por gosto a ouvi-las. Este podcast é um privilégio para nós, por todas as pessoas que nos têm trazido e que nos têm deixado ouvi-las.
Completamente. Neste episódio será a vez da Joana Freire, que dá a voz à Associação Portuguesa de Fertilidade.
Hoje estamos aqui, digamos assim, reunidos perante uma oportunidade de conversa que eu acredito possa fazer a diferença na vida de muita gente. E, quiçá, alguém que nos esteja a ouvir, porque é um tema que toca, mesmo que não passemos por ele, toca-nos muito, que é a questão da infertilidade, e que sentimos que nós, pais à experiência, se passássemos por essa experiência, talvez também não soubéssemos por onde começar, onde encontrar respostas. E foi nessa pesquisa que chegámos até à Associação Portuguesa de Fertilidade, e hoje temos connosco a Joana Freire, diretora executiva, e temos de começar por aí. Por muito obrigada pelo vosso trabalho e por estarem aqui hoje connosco.
Obrigada a nós pelo convite. Para nós é uma oportunidade também, não é, de conseguirmos levar o nome da associação e esta causa da infertilidade a mais pessoas. Portanto, ficamos sempre muito felizes e muito gratos quando recebemos realmente estes convites, que também mostram que há uma preocupação, não é, do vosso lado, em informar a sociedade e, como eu costumo dizer, é deixar o caminho um bocadinho melhor do que aquilo que nós o encontramos, acima de tudo.
Muito obrigada, Joana. E aliás, começamos por esse caminho e pelos dados que retratam esse caminho, que são dados que eu tenho de assumir e acho que o André sentiu a mesma surpresa, o mesmo impacto, o mesmo choque. Não fazíamos ideia de que estávamos a falar de números desta ordem. Falamos de 15 a 20% dos casais em todo o mundo afetados pela infertilidade, 300 mil em Portugal, e depois falamos de uma distribuição em termos de fatores, causas, muito equilibrada, 30% causas femininas, 30% masculinas, 20% causas mistas, e depois temos, lá está, fatores inexplicados, difíceis de identificar. Como é que podemos interpretar estes dados, Joana?
Olha, antes de mais, deixem-me dizer que eu acredito que para vós tenha sido uma surpresa, ou até possam sentir alguma ignorância, mas não a sintam, porque de certa forma é normal, porque nós só conhecemos as realidades quando realmente também passamos por elas.
Verdade.
Não é só quando passamos pelas realidades ou que temos alguma questão de saúde, começamos a pesquisar e realmente ficamos surpreendidos por vezes com os números que nos aparecem. A infertilidade é considerada uma doença, pronto. E que realmente estas percentagens parece que estão muito equiparadas, não é? Uhum. E acaba por andar tudo ali à volta quase das mesmas coisas. Contudo, há sempre, digamos que a nossa saúde reprodutiva acaba por ser diferente, não é? E às vezes aqui as questões dos problemas e depois até mesmo o tratamento a fazer pode ser diferente, porque nem um caso, não são todos os casos iguais, pronto, e há sempre aqui algumas nuances que podem fazer a diferença. Relativamente aqui aos dados, eu acho que os dados são até muito, ao mesmo tempo, curiosos, não é? Até a questão das percentagens e tudo mais, porque espelha uma sociedade, digamos que até um pouco doente, nesta questão no âmbito da saúde reprodutiva, e acima de tudo que não se fala muito. Nós estamos um bocadinho melhor, contudo ainda continua a ser um tema que eu considero tabu, ou seja, é um tema que o casal acaba por ficar muito com ele. Há muitos casais que às vezes nem partilham com a família, e se nós pensarmos que realmente se não houver partilha, tudo fica ali naquele núcleo, não é? E nós não conseguimos depois também sensibilizar as outras pessoas, dar-lhes mais consciência sobre o tema, então as coisas acabam por ficar ali fechadas naquele ninho do casal. Portanto, a infertilidade é realmente uma doença que traz muita dor ao casal, e que às vezes é vivida mesmo só a dois, e que é preciso partilhar. E, claro, se o casal sentir essa, claro, digamos que essa segurança, não é? Porque às vezes, eu defendo muito a partilha, pronto, mas nem todas as pessoas às vezes têm condições para a partilha. Emocionalmente, nós também temos de estar bem para conseguirmos, temos que abrir o nosso coração, mesmo à família, amigos e afins. Portanto, esta questão da infertilidade também não ser muito falada, eu acredito também que seja muito por isto, que fica só ali no núcleo do casal. E realmente é preciso, olha, como nós agora estamos aqui a falar, não é? Sim. Partilhar, sensibilizar, informar sobre o tema.
Nós falámos aqui nestas percentagens, e a percentagem igual entre homens e mulheres. Eu tinha aqui uma pergunta que era se já permitimos que estes dados, ou seja, tenham mais peso nas abordagens machistas, que é sempre culpada, sempre a mulher na infertilidade, se já podemos... Sim. Se estes números desmentem estas questões, não é?
Eu sendo um número, eu diria que sim, não é? Ainda para mais, isto está mesmo publicado, ou seja, são números que a sociedade os usa, portanto, eu diria que sim, que já estamos nesse patamar. O que é curioso é que antes, não é? Antes, eu vou dizer até antigamente, normalmente estava sempre tudo muito focado na mulher. Sim. E a mulher era, isto de cima a baixo, todos os exames, tudo, era tudo muito focado na mulher. E realmente houve aqui também uma evolução e uma mudança também de mentalidade, vamos dizer assim, para Sim. realmente também integrar o homem, não é? E Claro. Tentar perceber, não, se está tudo bem com a mulher, então se calhar aqui o alvo de estudo também tem de ser o homem. Eu acredito que quando se deu esta mudança, não é, de começar-se a estudar o homem, realmente conseguimos perceber que o foco não está sempre na mulher, que realmente também pode estar... no homem, portanto, e aqui estes números apresentam que realmente que é, digamos que é 30-30, pronto, e isso vem ajudar aqui a nível também, acho que, da sociedade a quebrar esta questão do machismo, não é, acima de tudo, que nem tudo está focado, a mulher por si só já tem aqui um peso muito grande a nível social, não é, não só na parte da infertilidade, mas na nossa sociedade em geral, e realmente isto vem comprovar que nem tudo está sempre do lado da mulher, sim. Deixem-me só também mencionar aqui uma coisa que eu queria que se calhar vocês também fossem falar um bocadinho mais à frente, mas aproveito só esta questão, claro, que é da causa ou da culpa, não é? Que às vezes, pronto, a culpa é da mulher, a culpa é do homem. Na verdade, a culpa há de ser de algum, ou da mulher, ou do homem, ou até de ambos, mas não temos de haver desta forma assim tão...
Não é culpa.
Exatamente.
Não é uma explicação, porque, uma causa.
Exatamente, porque realmente a jornada de infertilidade, pronto, lá está, nós sabemos que, pode, que é um dos elementos, mas ao mesmo tempo é do casal, porque isso também ajuda depois aqui um bocadinho a questão de, por exemplo, no meu caso, a culpa é minha, pronto, porque eu é que realmente não consigo gerar. Mas isto também tem de ser depois de certa forma desconstruído e tem de envolver o meu companheiro nesta questão de que não, isto somos marido e mulher, somos um casal, portanto isto acaba por ser a nossa situação e não só a situação da Joana. Portanto, há que também trabalhar isto depois um bocadinho em casal, mas claro que vos confesso que na minha mente, não é, é sempre... Pronto, sou eu aqui o fator, mas há que desconstruir isto também um bocadinho a nível de casal e depois também, claro, a nível de sociedade.
Até porque se calhar essa palavra, a palavra culpa, é demasiado forte para justificar alguma coisa, porque ninguém tem culpa de nada. É injusta, exato.
Não é injusta.
Sim, olha, antes de começarmos, eu estava aqui a reler as perguntas e a também tentar já responder algumas, e realmente nesta parte da culpa... Até a notinha que tinha posto, que era realmente é culpa, mas não é uma culpa que eu escolhi.
Exato.
Não é?
Claro.
A pessoa não escolhe, e no meu caso eu não poderia mesmo fazer nada para evitar a minha situação. Claro. Se calhar numa ou outra situação, se calhar de infertilidade, ainda assim, não sei, se cá podemos trabalhar um bocadinho aqui na questão da prevenção, não é? Uhum. Pronto, quando somos mais, mais novas, pronto, tentar se calhar ter alguns cuidados, pronto, com a alimentação, ou consumo excessivo, por exemplo, de drogas ou de álcool. Sim. Há alguns fatorzinhos que conseguimos, mas há outros que realmente que nós não conseguimos mesmo fazer nada, pronto, digamos que é a nossa saúde reprodutiva, que claro, é como é, e realmente não temos de ter este peso que nós falámos há pouco da culpa, não é? Que é uma palavra tão forte e tão prisioneira ao mesmo
castigadora.
Tempo.
Castigadora.
Sem dúvida.
E Joana, eu ia pegar numa ideia que passaste e que eu acho que é também importante nós mantermos bem ativo, até para conseguirmos de alguma forma mudar alguns hábitos para nosso bem, não só neste contexto, mas em toda a nossa vida. O contexto, o nosso estilo de vida, o stress, quiçá algum, às vezes descurarmos a alimentação, tudo isto são fatores que estão comprovadamente associados também como fatores de risco, digamos assim, nesta questão da infertilidade.
Sim, pronto. A infertilidade significa que algo não está bem, não é? Na nossa saúde reprodutiva. Contudo, há fatores externos que podem ter impacto. Nomeadamente, nós falamos muito agora dos estilos de vida, não é? As questões, por exemplo, dos hábitos alimentares, o stress, há pouco, como eu falei, por exemplo, o consumo de drogas, de álcool, o sedentarismo, por exemplo, todos estes fatores, não é? Que se nós também não tivermos muito cuidado, isto quem diz para a saúde reprodutiva, diz também a nível da nossa saúde mental ou de qualquer outra questão a nível aqui de saúde, claro, estes fatores acabam sempre por ter aqui também uma percentagemzinha de impacto. Ou seja, a causa não é de total, não é de há que ter claro. São fatores que podem ajudar a que realmente a nossa, se calhar aqui a nossa saúde reprodutiva se possa degradar aqui um bocadinho. Pronto. Mas a causa não é de toda, não é disto, é realmente é por claro. Alguma coisa no nosso corpo, no nosso organismo que efetivamente não estão bem. Mas claramente que estas questões que hoje em dia nós falamos muito, não é, nos nossos ritmos de vida, aqui um bocadinho até assim acelerados e muito loucos, não é? Quem fala até começas a ouvir-se muito falar, e é verdade, as questões de temos pouco tempo, às vezes não é para a vida pessoal, não é para os filhos, ou mesmo para a família, para a amiga, é tudo aqui uma questão de trabalhar, horas afins, às vezes não se consegue comer bem, o excesso de stress, não é? Porque hoje em dia também é tudo urgente, tudo é urgente, e não, parece que nós andamos aqui a correr, e isso realmente tem impacto, não é? Na nossa vida. E no nosso corpo, acima de tudo.
Nós já estamos mais alerta também para cuidar da nossa saúde reprodutiva. Isso já temos como uma prioridade no nosso dia-a-dia.
Oh, Ana, eu acho que isso entra aqui num dos temas que nós, por acaso, no próximo ano queremos trabalhar, que é a questão da literacia em saúde, ou seja, literacia no âmbito da saúde reprodutiva. E eu acho que nós ainda não estamos no patamar que deveríamos, nesta questão da prevenção. Ou seja, é necessário levar mais consciência aos jovens nesta questão da prevenção da saúde reprodutiva, porque trabalha-se muito na questão de para não engravidar, não é? Da contracepção.
Sim.
Mas também há depois toda uma parte que é preciso falar. Pronto. E é parte desta questão aqui da infertilidade. Portanto, eu acredito que se fale, mas há um trabalho ainda muito grande a fazer neste âmbito aqui da prevenção da fertilidade, não? Até mesmo, e agora estava a falar e eu estava aqui a pensar, mesmo no âmbito da questão da prevenção da fertilidade quando somos mais jovens, uhum, e até mesmo depois quando já somos, digamos que, adultos ali entre 20, 30, que é na questão de, imaginem que eu só quero ser mãe aos 39, aos 38, pronto, quero realmente dedicar-me aqui à carreira, quero o meu foco, quero estar dedicado aqui à parte mais profissional, contudo eu quero ter filhos. Então, se calhar, posso pensar em preservar a minha fertilidade, porque eu agora tenho 20 anos, não é? A minha saúde reprodutiva à partida, pronto, está bem, tenho de ver também se está bem ou não, mas à partida tudo indica que está ok. E se eu só quiser ser aos 39 ou 40, então, se calhar, a minha saúde reprodutiva nessa altura, depois de, se calhar, de um ritmo louco de trabalho, por exemplo, não é? Que queres, pronto, se calhar não vai ser a mesma aos 20, não é?
Claro.
Não é, se calhar, não é a mesma, pronto. Então aí pode-se calhar pensar nesta questão de preservação da fertilidade. Chama-se preservação da fertilidade aqui no âmbito mais social. Depois temos também aqui a questão da preservação da fertilidade no âmbito de doença, por exemplo, doença oncológica ou qualquer outra doença que possa lesar, pronto, aqui a nível da qualidade depois dos nossos gametas. Pronto, também convém a pessoa, se tiver possibilidade, fazer esta preservação.
Mas isso é algo Peço desculpa pela ignorância, é algo físico? Como é que isso funciona?
Esta preservação é, temos de fazer uma... Olha, por exemplo, vou usar o meu exemplo, pronto. Eu já fiz preservação da fertilidade, porque eu nasci com uma doença pronto, rara, que é Mayer-Rokitansky-Kuster-Haus, ou seja, eu nasci sem o aparelho reprodutor, sem o útero e sem o canal vaginal, mas os meus ovários funcionam, pronto. Eu tenho óvulos, depois não tenho a menstruação porque não tenho o útero, não é? Pronto, virem e depois
não, haver para socorro a causa, exatamente.
Portanto, não faço o ciclo total menstrual. Uhum. E então preservei a minha fertilidade, tinha 28, porque eu não sabia se me poderia surgir alguma complicação a nível com o meu aparelho reprodutor e eu perder a qualidade que tinha naquela altura dos meus óvulos. E hoje tenho 36 anos, ainda não consegui realizar, por exemplo, o meu projeto de parentalidade, mas tenho óvulos congelados. O que é que eu tive de fazer? Tive de fazer uma indução ovárica, ou seja, tive de estimular os meus óvulos e depois é feita uma colheita. Claro que este procedimento todo tem de ser num hospital ou numa clínica.
Claro.
Portanto. E depois os meus óvulos ficaram congelados. Num dia, quando eu os quiser utilizar, eu sei que eles estão lá e que estão, digamos, com a qualidade quando eu tinha 20 e poucos
28,
anos
sim.
e não, pronto, com 40 ou afins.
Claro.
Portanto, há que também estar muito consciente desta questão, porque de uma forma até natural ou opcional, o que nós nos vamos apercebendo é que realmente a partir dos 35, às vezes é quando as pessoas começam a pensar em, pronto, em ter filhos, mas a verdade é que a partir dos 35 anos também a qualidade do material genético, ou seja, dos óvulos, também começa a ser, pronto, menor, acaba por haver uma mudança, não é? Que a questão do envelhecimento também é muito curioso e que é algo que nós às vezes também não falamos muito, da questão de envelhecer, não é? Um bocadinho todas as etapas e o impacto que tem também no nosso organismo. Portanto, há que ter muita consciência, pronto, e lá está, esta consciência acaba por entrar muito aqui nesta questão da preservação, não é? Da preservação e depois também muito focada aqui na questão da literacia no âmbito da saúde reprodutiva e que realmente não temos de estar, quando falamos com os mais jovens, não temos de estar sempre tão focados na questão da contracepção, mas acho que há que abrir o leque, não é? E falar aqui um bocadinho até mesmo do futuro, não só naquele momento atual, ou seja, pronto, para não engravidarem, mas a nível de futuro. Vou, se calhar, também um bocadinho a pensar sobre estas questões.
Imaginamos que alguém que nos esteja a ouvir agora que suspeite de infertilidade. O que é a primeira coisa que deve fazer? Por onde é que deve começar?
E até quando é que deve chegar a essa conclusão, digamos assim? Ou
Certo.
seja, tomar essa suspeita como algo mais
Certo.
palpável?
Quando nós temos alguma suspeita, pronto, isso realmente convém ir logo ao médico. Há aqui alguns fatores que podem ser, digamos, quase como uma suspeita comprovada. Por exemplo, ter dores na menstruação não é normal. Falamos também hoje em dia muito disso. Não é normal uma mulher ficar quase incapacitada com um ciclo menstrual. Pronto. E aí pode haver, se calhar, alguma questão, por exemplo, endometriose ou afins. Pronto. Isso aí, só tem de ir ao médico, não é? Se realmente tiver estas, se for algo mesmo muito, muito evidente. Convém ir a um médico, neste caso, eu diria, ou pode começar pelo médico de família, não é? Depois o médico de família encaminha para a ginecologia, ou se conseguir ir logo, por exemplo, a uma consulta de ginecologia, pronto, isso é o ideal, e realmente manifestar as suas dores, ou preocupações, ou, pronto, ou dores, ou, por exemplo, muito fluxo, ou, por exemplo, o ciclo ser completamente, digamos que, desregulado. Aqui há algumas coisinhas que às vezes podem ser indicadores de alguma coisa, às vezes até podem não ser indicadores de nada, atenção. Mas realmente estas questões das dores, isso sim, é mesmo
Tem de ser
ter muito
valorizada, já.
cuidado, sim, é valorizar, não é? Antigamente é que se desvalorizava, não, há que valorizar tudo. E quem diz, pronto, estas questões da dor, vou valorizar até outros sintomas que possam ter. Mas realmente é mesmo ir a um médico, pronto, ou de família, ou especialista em ginecologia, ou no caso do homem, um urologista, e depois então o especialista irá encaminhar para fazer alguns exames, análise ao sangue, pronto, e se calhar começar aí um pequeno estudo. Neste caso, se calhar só aqui há a questão mais do ciclo menstrual, não é? E do aparelho reprodutor e assim, e não se calhar um estudo tão pormenorizado na questão da infertilidade. Porque a literatura diz que um casal tem de ter um ano de relações sexuais desprotegidas, pronto, ou seja, tem de estar ali
Entendo.
um espaço de Mas, por exemplo, se eu já realmente tiver aqui algumas, digamos que aqui algumas desconfiências de que algo não está bem, se calhar não vou estar aqui à espera de um ano, se calhar ali uns meses, e depois também depende aqui um bocadinho da consciência, pronto, da pessoa e até a própria forma como é que prefere, digamos que, gerir também a sua situação. Se prefiro logo realmente ir para um médico e pedir-lhe montes de exames, para então depois iniciar a minha vida sexual no sentido de conseguir uma gravidez, o que há que também ter isto em atenção é, por exemplo, eu aparentemente até está tudo bem comigo, mas quero fazer na mesma estes exames. Isto pode também ser aqui um fatorzinho, se calhar, de stress e de ansiedade, porque de começar a pensar de será que realmente posso ter filhos, será que... E depois se vem
Os problemas.
alguma análise que realmente há ali algum resultado que não está... Pronto, isto também pode trazer aqui alguma ansiedade. Portanto, eu acho que é também aqui um bocadinho de o casal tentar perceber como é que prefere para si, se prefere realmente ir tentando, e então depois, se calhar, não chegamos a um ano, como a literatura diz, mas se calhar a 6 meses ou assim, e então depois vou à médica, ou à médica de família, ou à ginecologista, ou não, ou se prefiro começar aqui um bocadinho, um bocadinho da prevenção, que é deixa-me cá estudar primeiro eu e o meu marido, a ver se está tudo bem connosco, e então depois começamos. Pronto, a tentar porque temos a certeza que estamos bem. Pronto, isto aqui acho que é um bocadinho também, depende muito
Do casal.
da nossa forma e da nossa abordagem também relativamente aqui pronto, às questões de saúde.
E é o que diz a Joana, pode ou não haver já fatores que levam a crer que há alguma situação, por isso, se estiver tudo estável, se tivermos um acompanhamento frequente médico e se, portanto, não houver sinais de risco, claro que é mais provável que comecemos tentando e depois percebendo, caso contrário, lá está, primeiro tentar perceber se há algum problema efetivamente.
Exato, porque, sabem, às vezes não há mesmo assim nenhuma fórmula perfeita, não é? Para as situações, porque era como eu disse há pouco, cada caso é um caso, os sintomas, as reações, a forma de gerir, todos nós, pronto, somos diferentes, não é? Como um indivíduo e depois também como casal, portanto, acho que é mesmo, há coisas que é mesmo que o casal depois também tem de perceber, mas claro, como é óbvio, se houver realmente ali algumas suspeitas, claro, a pessoa não vai estar ali a perder um ano, não é? Até porque depois realmente
É uma questão
se
de saúde,
tiver de fazer
exatamente.
tratamentos de fertilidade, e se for para o público, coitado, ainda tem de esperar ali ainda
Muito.
algum tempo,
Sim.
pronto, para ir à consulta de fertilidade, se for encaminhada, que é encaminhada pelo médico de família, esse tempo de espera, mais o tempo de espera para iniciar tratamentos, portanto, se conseguir poupar tempo, porque depois aqui o tempo também é um fator muito inimigo, não é? Pronto, melhor, não é? Não é? Acho que isso aí é logo de atuar, mas se aparentemente está tudo bem, pronto, comigo, não tenho nenhuma desconfiança, nenhuma suspeita de nada, se calhar, pronto, começar a tentar.
E quando, digamos assim, há uma resposta que vai ao encontro desta palavra que não queremos ouvir, a questão da infertilidade, que alternativas, falamos agora aqui um bocadinho que há opções ao nível do sistema público, que alternativas, que opções é que nós temos disponíveis, atualmente para casais que passam por esta situação?
Pronto, olha, eu se calhar ia fazer só aqui um pequeno enquadramento no
Claro, sim.
sentido que há alternativas, há respostas, há tratamentos. Nós, a nível de Portugal, não podemos dizer que estamos mal, porque temos uma lei, temos centros públicos, temos centros privados. Só para terem mais ou menos aqui uma noção, nós, a nível de centros públicos, temos 10 centros públicos, 4 na zona do norte, 2 no centro, 3 em Lisboa e Vale do Tejo e 1 na região autónoma da Madeira. Isto a nível de serviço público.
Público.
A nível dos centros de procriação medicamente assistida no privado, temos 16. 6 na zona do norte, 2 no centro, 6 Lisboa e Vale do Tejo, 1 no Algarve e 1 na região autónoma dos Açores. Se repararem, os centros públicos no Algarve nós não temos nenhum. Está um previsto a abertura de um centro para 2023. Mas atualmente o que acontece é que as pessoas que moram no Algarve têm de se deslocar ou para Lisboa ou Vale do Tejo, ou até mesmo para o centro ou para o norte, para conseguirem ser acompanhados. Portanto, imaginem, não é? O que é um casal que é do Algarve ter de se deslocar para ir às consultas. Portanto, toda a jornada de infertilidade é uma jornada com o seu peso. Quanto mais realmente as pessoas não conseguirem ter uma resposta na sua área
Claro.
de residência ou pronto, nos distritos mais perto. Portanto, a nível das respostas nós temos. Depois há os tratamentos, que estes podem ser, pode ser uma FIV, pode ser uma ICSI, pode ser só a questão da indução de ovárica, pronto. Há aqui vários tratamentos que depois o médico é que avalia mediante o diagnóstico. O médico é feito o estudo necessário, não é? Isto aqui depois já entra muito também aqui na parte mais médica. O médico especialista em PMA analisa o casal, faz o pedido de exames e análises que é necessário e depois então faz a sugestão de tratamento. Já ouvi histórias que começaram por um tratamento, pronto, para ver se não acontecia nada e depois tiveram de mudar de tratamento, pronto, isto tudo também pode acontecer, ou seja, o que eu quero dizer é que para algumas pessoas resulta logo à primeira, para outras pessoas resulta só depois de muitas tentativas, pronto, e acaba por ser um processo muito desgastante. Sim. Onde nós, associação, também recomendamos sempre que haja aqui sempre um apoio psicológico. Pronto. Os centros públicos deveriam dar resposta nesta parte a nível psicológico, sabemos que alguns dão, outros que não. Eu acredito que nos privados, pronto, que esta resposta seja assegurada, porque está toda uma equipa, não é? Uma infraestrutura, pronto, acabam por ser realidades também diferentes, não é? E a forma de trabalho neste sentido, a tocar do acompanhamento ao utente, mas é algo que nós também defendemos sempre muito e também falamos sempre que é aqui a questão do apoio psicológico. É fundamental, não desvalorizem e sempre que sentirem necessidade, peçam, porque está disponível. Está disponível.
Joana, vamos aqui falar do pior dos cenários, que é mesmo com os tratamentos, não conseguem engravidar.
Não se consegue.
Que conselhos é que se pode dar a estas famílias, a estas pessoas que não estão a conseguir?
André, se depois, pronto, as pessoas tentarem tudo, não é? E não conseguirem, sim, se ainda tiverem, pronto, energia e vontade, podem ainda recorrer ou à adoção ou à gestação de substituição. A gestação de substituição realmente é mesmo para mulheres que não conseguem gerar, portanto tem de haver ali um relatório médico, tudo, claro, muito bem explicado, que realmente aquela mulher não consegue gerar, e é algo que nós já temos na lei da procriação medicamente assistida, mas que ainda não está disponível, porque ainda não saiu a regulamentação. Okay. Então, portanto, a nível assim de respostas, temos estas duas. Bom. E depois também há a questão, pronto, se o casal não quiser optar nenhuma, é realmente viver uma vida sem filhos, pronto. E eu acho que isto, pronto, não sempre falar logo assim nas consultas, né, ou nas primeiras consultas, mas acho que pode ser algo que pode ser introduzido ao longo do processo do casal, se começar a ver muitos insucessos pela própria equipa médica, ou sim, mesmo até pelo eventualmente algum psicólogo, porque as probabilidades estão todas lá, não é? E realmente esta questão de viver sem filhos também pode ser
uma opção
das probabilidades e uma, sim, das opções pelo casal. Portanto, acho que é necessário também haver muita consciência. Olha, eu falo por experiência, eu falo aqui até um bocadinho por experiência própria. É, ou seja, nós não queremos saber desta possibilidade, mas sabemos que ela está lá. É quase tipo elefante na sala. Mas realmente há que ter consciência, porque isso também nos permite que nós, como casal, comecemos, se calhar, a preparar até um bocadinho emocionalmente,
sim,
para todas as possibilidades.
E lá está, porque o casal também é um grande desafio, imagino, enfrentar esta situação juntos, como disseste no início, porque isto é uma questão do casal, independentemente do fator em causa, mas isto é um grande desafio para a relação, imagino.
É, até porque também temos aqui vários fatores externos, não é? E eu, para mim, aquele mais problemático é a sociedade, porque realmente a sociedade encontra-nos aqui assim um peso gigante.
É uma obrigação, é um passo que tem de se lá passar, não vale a pena. Não...
É, parece quase que não somos ninguém, não é? Se não sairmos à rua com filhos, pronto. Parece que as pessoas e os casais resumem-se depois a ter filhos e parece que isso é que nos dá dignidade, pronto. Portanto, há que também desconstruir toda esta mentalidade, não é?
Claro.
Mas realmente, às vezes é difícil a pessoa se distanciar e não sentir essa pressão. Às vezes penso, Joana, estás aqui a falar tão bem, é muito fácil, mas realmente na prática, às vezes é difícil nós realmente distanciarmos um bocadinho deste peso. Mas a verdade é que este peso existe, pronto. Qual como, por exemplo, que a quadra que nós passamos é terrível, pronto, para quem também ainda não tem filhos, né? Chegamos a um sítio e toda a gente já tem os filhos e nós sentimos aquele vazio no coração, no colo, em tudo, pronto. Há que gerir muita coisa. Há que gerir muita coisa, pronto. É os comentários que podem ser ditos, que não têm maldade nenhuma, mas que nós estamos tão sensíveis, não é? Que aquilo parece-nos tudo facadas no coração e que nem sequer vem com essa energia e com essa intenção, mas realmente nós estamos fragilizados e aquilo custa-nos. Eu sou sincero, eu prefiro que não me digam nada. Pronto, a pessoa sabe, eu também sei, pronto, está tudo bem. O silêncio às vezes, é o melhor equilíbrio, pronto, nestas questões. Mas realmente nós como sociedade temos ainda muito a aprender, não é? Por exemplo, às vezes quando algum casal que casa ou pronto, ou que se junta, pronto, começa logo a vir essas, uhum, essas perguntas. Isso às vezes traz muito peso porque nós realmente não sabemos como é que as pessoas estão do outro lado, não é? Se realmente tem algum problema, ou que até possam não querer e depois também estão a levar com aquelas perguntas todas, e às vezes as pessoas também não se querem, pronto, não querem partilhar, não se querem abrir com as dificuldades que possam estar a ter.
A situação da partilha, ou seja, eu tenho ou não há vontade para dizer naquele momento, eu não consigo, ou eu não quero, ou não está nos meus planos, ou o que for.
Sim,
não ter essa vontade, nós temos de aceitar aquilo como facadas e não podemos reagir.
Custa muito e, olha, até aproveito também para partilhar uma situação que tive, olha, a semana passada. Fui ao ginásio mais o meu marido, pois não nos apetecia cozinhar e fomos comer ali um prego aqui num restaurante perto de nós e que nós conhecemos a senhora, então estávamos até lá um bocadinho a falar com ela. E ela estava a perguntar pelas minhas sobrinhas e lá vem a senhora. Ai, qualquer dia são vocês. Eu disse, pois, vamos ver. E o meu marido respondeu, pois, isso é um bocadinho mais difícil. E eu pensei, não, eu vou ter de falar, porque isto depois mexe comigo. Eu pensei, não, olha, eu não posso. Ai, não me digas. Não podes. E eu, não, sabe, não posso. Ah, pronto, e a pessoa ficou logo com aquele olhar de tristeza e de pena de mim. Que eu também me chatei, às vezes, um bocadinho depois da reação. Pronto, as pessoas também são apanhadas de surpresa. Mas isto só tudo para vos dizer que nós pensamos que tudo é um dado adquirido, não é? E que a sociedade nos coloca mesmo muito este peso, e eu acho que o que nós todos temos de pensar é, nada é um dado adquirido, portanto, cuidado, não perguntem, é mais fácil não perguntar, não é? Ou então, olha, então, e faz-vos sentido ter filhos, ó. E aí a pessoa pode dizer, olha, realmente faz, mas pronto, também não abre o jogo, e se quer não tentar ali a partilhar que está com dificuldade em engravidar, portanto, temos ainda muito trabalho, e acho que isso é uma responsabilidade de todos nós, como pessoas, como cidadão, de consciencializar este tema de não perguntem dos filhos, não sejam evasivos.
Basta estar tudo bem.
Sim.
Se a pessoa do outro lado apetecer, fala, se não apetecer.
Exatamente, porque não faz sentido este peso e quase que esta obrigação, é que isto depois também nos traz um desconforto para o dia-a-dia e para tudo, porque era um bocado aquela questão que há pouco estávamos a falar, e parece que eu só vou ter dignidade quando aparecer com uma criança ao colo, e então, pronto, é quase um bocadinho, depois aquela mentalidade, sim, mas, sim, eles podem porque não têm filhos, no trabalho, por exemplo, não é? Sim, aquela pessoa não tem filhos, mas aquela pessoa tem uma vida, não é? Tem coisas para fazer, tem... Portanto, respeitem, não é? Acima de tudo, respeitar também.
Muitas das vezes esses comentários até, não é bem comentários, mas essa pressão até vem da própria família, dos nossos pais, de que assim que nos casamos ou assim que nos juntamos, a segunda pergunta é, então, e os filhos?
Então,
exatamente.
E mesmo que se possa ter filhos, eu posso não querer ter filhos. E essa pergunta magoa exatamente... Porque parece que eu ter de responder que eu não quero ter filhos, ok, esta pessoa odiava, como é que é possível, ela não quer, não é? E é muito, nós falamos várias vezes em vários episódios sobre esta pressão que os pais, que não são pais, não é? Mas que os casais sentem, e acho que já está na altura de começarmos a ter um bocadinho mais cuidado, porque é isso, não sabemos quem é que está do outro lado, e às vezes até somos família e continuamos sem saber o que é que se passa com o casal? Na outra casa.
É, sem dúvida. É isso mesmo. E eu acho que depois também se as pessoas estiverem um bocadinho atentas, pronto, realmente se o casal demorar muito tempo a ter filhos, até pode ser até um certo indicador, não é? Se eu estou junto há, imaginem, pronto, 6 anos, não é? 5 anos, nada. As pessoas também podem tentar sondar de uma forma um bocadinho mais discreta, não é? Ou então até perceber, olha, se calhar realmente eles, olha, estão com dificuldade ou até não querem e está tudo bem, não é? Claro. É mesmo aquela questão de respeitar o outro. E quem diz nestas questões de infertilidade diz um bocadinho até na nossa vida em geral, porque eu toco sempre muito nesta questão que é, realmente nada é um dado adquirido, nós não podemos estar a viver constantemente nesta questão de que pensamos que tudo é um dado adquirido, e não é.
Não, e aqui impõe-se muito a questão da empatia e nos pormos nos sapatos dos outros, quer dizer, nós há um episódio que chegamos a partilhar que há expressões terríveis, para além do quando, para quando, há expressões horrorosas que as pessoas dizem em tom quase jocoso, bem sabemos que é em tom piada e que não é como maldade, mas quem está do outro, eu acho que foi osso e ponho-me a pensar, do outro lado, eu não sei se está uma pessoa que não está a ser ferida por aquilo. E ainda bem que passámos por esta área de conversa, porque até era uma das perguntas que tínhamos planeado, porque é como disseste, é preciso, nós já passamos pela situação, temos de saber lidar com ela, mas quem está ao nosso lado, sabendo ou não sabendo, também tem de saber como lidar com ela, porque acaba por ser mais um entrave neste tal processo, nesta tal jornada que já por si só é desafiante, é dolorosa e deixa com certeza marcas muito fortes na pessoa que passa por ela.
Ana, sabes, acaba por ser quem passa uma jornada de infertilidade, é uma aprendizagem gigante, não só da própria pessoa, não só do nosso companheiro ou companheira e das experiências em casal, e depois se quisermos também partilhar com as pessoas que nos estão próximas, a família e amigos, acaba por ser uma aprendizagem de todas as pessoas que estão envolvidas, quando eu digo envolvidas, que sabem do problema. Porque realmente todos nós aprendemos com a situação que por exemplo, as pessoas que sabem da minha família, pronto, dos meus amigos, todos eles aprenderam também com esta minha situação. E este, quando eu falo em aprendizagem, não é só do que é MRKH, do que é infertilidade, do que é a estação de substituição, do que é indução ovárica, do que é preservar a fertilidade. É uma aprendizagem que vai também muito mais além disto, coisas mais técnicas, não é? É emocional, é social, acredito que. E até já tive a oportunidade de falar uma vez com um dos amigos, com esta questão dos filhos, que realmente fez-lhe clique e ele realmente pensou, pois isto realmente estarmos, tanto se nós conseguimos também realmente que estas pessoas aceitem, digamos que esta mudança, esta aprendizagem, não é? Lá está, acho que conseguimos ser muito mais empáticos, carinhosos, não só para os casais, mas também em qualquer ambiente que nós estejamos, não é? De trabalho, de uma festa com amigos, e que se calhar começamos a pensar um bocadinho antes de falarmos, é pensar, será que, não, se calhar não vou dizer isto, porque sei que a pessoa pode, não é, esta questão de sensibilidade, às vezes acima de tudo, não é, que temos de ter, porque isto não é dizer assim, pronto, à vontade, não é, temos de saber realmente se aquelas palavras não vão magoar a outra pessoa, que às vezes até nem é para magoar, mas as pessoas estão, basta, como dizia há pouco, estamos tão fragilizados, que às vezes é só, pronto, não nos digam nada, deixem-nos só estar aqui e pronto, e está tudo bem.
Falando agora um bocadinho de futuro, no que respeita à investigação, há ou haverá mais alternativas e mais esperanças no futuro? Ou seja, continuam a haver estudos para aumentar as alternativas para a resolução?
Tem havido uma investigação, não é? Pronto, a nível da questão da infertilidade. E a própria proteção medicamente assistida ao longo dos últimos anos tem vindo a haver uma evolução, portanto, eu acredito que esta evolução continue, né? Esta evolução até mesmo, digamos que mais a nível de ciência e também de máquinas, sim, ou seja, que haja aqui uma evolução abrangente, digamos que a todos os processos aqui da proteção medicamente assistida. Eu acredito que sim, porque realmente o passado mostrou-nos que houve evolução, portanto, hoje em dia, não é, com as questões da inovação, eu acredito que vai continuar a haver evolução. Só espero que um dia não cheguemos a máquinas, não é, que façam bebés e afim, não é, que acaba, como às vezes vemos nos filmes, essa evolução, eu sou sincera, isso eu acho que não estava preparada para ver.
Humanizada, mas com evolução.
Sim, exatamente, mas melhorias eventualmente de processo, mas que haja aqui uma evolução, sim, até porque são estudos, não é, que se vão fazendo e que desses estudos também resultam sempre coisas, digamos, que se pode melhorar e depois aplicar também. Portanto, aqui também a área da própria ciência é uma área que está em constante mudança e evolução e pronto, isto também vai permitir aos casais continuar a ter esperança, não é, acima de tudo.
Claro que sim.
E Joana, podemos continuar a sonhar também, que é sim, o que nós fazemos todos os dias.
E que é tão importante.
Sim.
Joana, eu diria que, até pelo rumo natural da nossa conversa, acho que devíamos quase terminar com o que é o papel da Associação Portuguesa de Fertilidade na vida destas pessoas, ou seja, que respostas, que ajudas, que apoios, como é que as pessoas podem chegar até vós? Eu pedi à Joana que fosse esse quase esse apelo final para fecharmos com uma mensagem que do outro lado...
Sim, pronto, olha, então só para também explicar aqui um bocadinho, pronto, a Associação Portuguesa de Fertilidade já tem 16 anos de trabalho, pronto, e nasceu de um movimento cívico, porque havia vários casais que passavam todos pelo mesmo desejo, não é? Que era terem filhos, e viram-se confrontados com a questão da infertilidade e não havia nenhuma entidade, associação que os conseguisse, de certa forma, ajudar e orientar. Portanto, a associação tem aqui um papel muito importante, que é defender, apoiar, esclarecer quem passa por uma jornada de infertilidade. Então, agora vou explicar aqui um bocadinho a questão do apoiar, não é? Em que
Sim.
medida? Pronto. Nós temos vários, nós apoiamos sempre qualquer, seja associado ou não, com alguma questão, alguma. Nós não fazemos é aconselhamento, por exemplo, se o centro X é melhor que o centro Y, público ou privado, isso não nos compete a nós, somos muito neutros nesta questão, isso tem de ser mesmo a decisão do casal. Mas, por exemplo, alguma dúvida ou por onde começar, pronto, isso tentamos sempre apoiar nessas respostas. E depois também temos vários protocolos com entidades, com clínicas, com psicólogos, ou seja, temos com farmácias, temos toda aqui uma rede de suporte que os nossos associados podem beneficiar através de um desconto, não? Por questão da medicação, enfim. Tem também os descontos na nossa rede de psicólogos, porque foi aquilo que há pouco dizia, nós acreditamos que é fundamental, temos aqui um equilíbrio emocional, não é? Que um apoio psicológico, então foi criada uma rede e estes psicólogos estão completamente inteirados desta questão da infertilidade, porque só podem pertencer à nossa rede se fizerem o workshop que é dado pela psicóloga Ana Galhardo, para realmente terem uma noção do que é isto da infertilidade. Portanto, damos todo este apoio. Depois, aqui da questão de defender. Defendemos todos os casais, não é? E defendemos também melhores políticas no âmbito da saúde reprodutiva. Também há aqui ainda uma margem de trabalho muito grande a fazer, e aqui realmente é defender e dar voz a todos os casais. E depois aqui a questão do esclarecer, é esclarecer, é informar e, acima de tudo, também alertar a sociedade para esta questão da infertilidade. Pronto, nós, sendo uma associação, todos os anos temos vários projetos, várias iniciativas que se centram muito também nesta questão da informação, da consciencialização, de tentarmos melhores condições da saúde reprodutiva, e isto entra aqui um bocadinho no âmbito de reunirmos com os grupos parlamentares, reunirmos com a Comissão de Saúde, ou se houver a possibilidade com o Ministro da Saúde, apesar de nós termos noção que o nosso SNS não está a passar pelos melhores momentos, mas tem de haver também muito aqui este trabalho junto dos decisores políticos. E pronto, basicamente temos vários públicos-alvos, não é? E várias áreas de atuação dentro da
Áreas
saúde
diferentes da ação.
reprodutiva. Sim.
Ficou mesmo só a faltar como é que podemos chegar até vós.
Ah, podem, claro, podem chegar até nós através do nosso site. Se calhar posso dizer
Sim,
o
claro.
nosso site. Então, pronto, é apfertilidade.org. Nós temos também, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, e no Instagram. Portanto, podem, em cada plataforma, basta colocar a Associação Portuguesa de Fertilidade, que depois aparece logo e podem nos seguir. No nosso site tem o contacto e o número de telefone, se for necessário, quiserem entrar em contacto connosco. E pronto, estamos sempre abertos e disponíveis, não é? A aceitar sugestões, também que nos tragam por vezes, alguns problemas que nós ainda não tínhamos identificado e que seja necessário trabalhá-los, não é? Portanto, porque se também não tivermos feedback, não é, dos nossos associados e ou mesmo de quem não é associado, de onde é que nós podemos melhorar, nós, pronto, também não conseguimos perceber, porque às vezes também estamos tão dentro, não é, deste trabalho e disto tudo, que às vezes quem vê de fora ou vem de fora pode nos ajudar e nós valorizamos muito esse apoio, pronto, tal como esta oportunidade de estarmos aqui, pronto, a falar contigo, Ana, e com o André, porque realmente é preciso falar de infertilidade, é preciso falar da dor e do peso que esta jornada nos traz, e queria só deixar aqui uma palavrinha para quem também nos vai ouvir e para os casais que realmente passam por uma jornada de infertilidade, é que não tenham vergonha, por aquilo que estão a passar, pronto, porque realmente não é uma opção nossa e temos de tentar realmente geri-la da melhor forma. Eu sei que não é fácil, mas acima de tudo que não tenhamos vergonha, porque pronto, é uma fase, há alternativas. Bem, sei que às vezes podemos não conseguir chegar à alternativa e ao desfecho que desejamos, não é? E que sonhamos, mas que temos de ter força, pronto, para continuar, acima de tudo.
Melhor forma para
terminar. Joana, eu termino mesmo com aquela ideia de esperança, agradecendo-vos porque também esta associação, também o vosso trabalho, é um contributo para que a esperança não se perca na vida destas pessoas e por isso só podemos ser-vos muito gratos.
Obrigada, Ónio, mais uma vez pelo vosso convite, pronto, e acima de tudo, muito do nosso trabalho também, de certa forma, é levar esperança, não é? Uhum. Porque aquilo tudo que falei, a esperança está sempre lá, às vezes não tão, pronto, visível, e eu realmente não verbalizei quando, das iniciativas que fazíamos e tudo mais, mas realmente está implícito, pronto, não é? Aqui a esperança está sempre presente em cada etapa e isso também acaba por ser o nosso trabalho, não é? Tentar levar a esperança a todos os casais.
Muito obrigada, Joana.
Obrigada.
Resta-nos reforçar o agradecimento. Repetiríamos vezes e vezes sem conta e seria sempre insuficiente.
Se alguém desse lado precisar de ajuda a organizar ideias para saber onde começar perante uma suspeita ou perante uma resposta, um diagnóstico, saber como agir, ou simplesmente alguém que está a passar por isso precisar de falar com alguém ou ouvir alguém, contactem, por favor, a Associação Portuguesa de Fertilidade.
Numa luta onde se corre contra o tempo, onde a ansiedade é um obstáculo e nem sempre dá para manter a esperança, quem nos estiver a ouvir e a passar por isto poderá pensar: é fácil falar. Sem dúvida, é mesmo mais fácil. Por isso mesmo que este podcast possa ser um palco para as vozes que podem efetivamente fazer a diferença.
Por exemplo, como a da Joana e a da AP Fertilidade. Quanto às nossas, já sabem que não dizemos grande coisa, não é? Não estavam à espera de nada diferente. Mas podem sempre encontrar-nos nas plataformas habituais. Eu digo sempre isto, mas vou-vos repetir sempre isto. Sim. E que estamos cheios de vontade de vos ouvir através do Insta, do e-mail, como vos der mais jeito. Nós não somos nada esquisitos.
Nadinha. E ficamos muito felizes e gratos perante tudo o que nos possam fazer chegar e que nos faça melhorar, crescer. E precisamos muito disso.
Vá, resumindo, é isso. Aceitamos e agradecemos todos os feedbacks e sugestões, todas as partilhas e dicas, todas.
Todas as histórias. Aprendemos com tudo e sentimos que não estamos sozinhos. Afinal de contas, e como já tão bem sabem, somos pais à experiência.